Declaro aberta a 27ª reunião extraordinária da Comissão Permanente de Direitos Humanos e Legislação Participativa da primeira sessão legislativa ordinária da 54ª legislatura. Solicito a dispensa da leitura da ata da reunião anterior e coloco-a em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como se encontram. Audiência pública, nos termos do requerimento número 23 de 2011 da CDH, de autoria de senadores e outros, para debatermos a reforma política na visão dos movimentos sociais e, naturalmente, na visão dos direitos humanos. Foram convidados para essa audiência pública o senhor Antônio Neto, presidente da Central Geral dos Trabalhadores, que aqui será representado pelo senhor Maurício Ferreira da Silva, que é o diretor da Juventude da Central, CGTB. Foi convidado ainda o senhor Pedro Armengol, diretor executivo da Central Única dos Trabalhadores, que aqui representará o senhor Arthur Henrique, da CUT, Augusto Chagas, presidente da UNE, Dorival Vieira, editor do Afopres, a Nalba Brazão Teixeira, secretária executiva da Articulação de Mulheres Brasileiras, CFEMEA, em representação, a senhora Guacira César de Oliveira, diretora do Centro Feminista de Estudos e Assessoria, senhora Jacira Silva, coordenadora do Movimento Unificado do DF, professor Otmar Teske, coordenador de curso de Ciências Políticas da UBRA, em representação ao professor Dr. Honor de Almeida Neto, coordenador do curso de Ciências Políticas daquela universidade. Convidamos ainda o senhor Lourenço Ferreira de Prado, presidente do Fórum Sindical dos Trabalhadores. Convidamos ainda José Calixto Ramos, da Nova Central. Convidamos José Antônio Moroni, do INESC, Marlon Jacinto Reis, da ONG Combate à Corrupção Eleitoral, diretor do Movimento de Combate à Corrupção, Ricardo Patá, pela UGT, Sionei Ricardo Leão, do COGIRA, Wagner Gomes, da CTB, Ian Ivanovic, presidente da UBS. Diversos nossos convidados já estão presentes. Em seguida, nós vamos formatar a nossa mesa. Eu introduzo e vou entregar para cada um dos nossos convidados dois artigos que escrevi recentemente e que foram publicados nos jornais do Sul, principalmente. Um deles é o esvaziamento do legislativo e o outro é que leva o título de Que reforma política que gostaríamos. Os dois serão entregues aos nossos convidados. Eu gostaria ainda de lembrar a todos que a comissão especial aqui do Senado, ela já entregou ao presidente da casa, e a matéria vai ao plenário, a sua posição sobre a reforma política. Essa proposta da comissão especial do Senado apresentou mudanças no sistema de escolha para a suplência do Senado, reduz de dois para um o suplente. Ela muda a data de posse dos mandatos, proíbe a reeleição e as coligações, mudanças de domicílio dos prefeitos. Ela aprovou, na comissão, naturalmente, financiamento exclusivo público para as campanhas eleitorais e a ampliação do mandato dos chefes dos executivos de 4 para 5 anos. A comissão manteve a obrigatoriedade do voto e o fim da reeleição para presidente, governador e presidente, governadores e prefeitos. Os senadores propõem também a proibição das coligações partidárias nas eleições proporcionais e a possibilidade de registro de candidaturas avulsas para as eleições municipais. O sistema proporcional de listas fechadas nas eleições para deputados e vereadores. Esse foi considerado o mais polêmico de todos os itens. Aí o movimento social é que vai dizer se é a favor ou não das listas fechadas. Como também poderá dizer, naturalmente, da sua opinião, se é favorável às candidaturas avulsas, se o voto deve ou não ser obrigatório. A comissão também estabeleceu cotas partidárias para as mulheres. Definiu que haverá alternância entre um homem e uma mulher na lista pré-ordenada de candidatura de cada sexo. O relatório final, só para informação, foi entregue ao presidente José Sarney, que deve encaminhar ao plenário do Senado. Nós vamos, a partir desse momento, montar a nossa mesa. E foi pedido aqui para que fosse uma das primeiras a usar a palavra a senhora Jacira Silva, que é coordenadora do Movimento Negro. Eu peço que venha à mesa. Convido também para a mesa. Como são muitos convidados, eu vou colocar de dois em dois para fazer a sua fala aqui na mesa. Eu não sei se o professor Otomar Teske já está com o seu material. Dependia aí do pessoal da internet aí. Eu convido o senhor Lourenço Ferreira de Prado, presidente do Fórum Sindical dos Trabalhadores. Então, passamos a palavra, como vai ser de dois em dois, passamos de imediato a palavra, a pedido inclusive dela, para a senhora Jacira Silva, coordenadora do Movimento Negro Unificado, para que dê a sua opinião, enfim, expresse o seu ponto de vista quanto à reforma política e os movimentos sociais.
Pois bom não. Dia.
É a 10 minutos com mais 5.
E a todos. Essa segunda-feira, 16 de maio, nesse espaço político e público, de relevância, essa nossa participação. O movimento negro, como unificado em nível nacional e juntamente com outras instituições, tem colocado em sua pauta essa discussão da reforma política, que ela não começa agora, não é? Isso está trazendo, nesse ano de 2011, ano dos afrodescendentes, é muito pertinente essa nossa inserção nessa discussão da reforma política. E o que nós temos visto? A nossa participação, de alguma forma, está um pouco... Precisa a gente estar mais presente, né, deputado? Criar fóruns, criar... Senador? Desculpa. Criar fóruns, criar espaços de discussão para que a gente, de fato, tenha essa voz que tanto a gente cobra, para a gente participar nesse processo tão rico que é... Que saia essa reforma política, de fato, nesse prazo previsto. Nós, do Movimento Negro Unificado, temos uma discussão antiga de que a participação popular em todos os processos que garantam a participação da população negra é válido, mas precisa dar voz a esses segmentos. Então, essa audiência, por isso, é tão pertinente. O que tem na nossa pauta de discussão? Primeiro, participação popular. Os movimentos sociais têm que estar participando, têm que estar trazendo suas propostas. E que propostas são essas? Nós, movimentos sociais, precisamos ter essa visibilidade a partir do parlamento, com os projetos de lei, não é? Dessa inserção, com atividades coletivas que envolvam nós, sociedade. Uma das discussões que precisamos, primeiramente, é dentro dos próprios partidos políticos. Os partidos políticos precisam, de fato, garantir essa nossa inserção. essa nossa inserção a partir de quê? Nos partidos políticos. A formação política, a capacitação de nós, negros e negras, nesse processo. Por que disse isso, negros e negras? Porque até nos enxergarem com a nossa integralidade, com a nossa capacidade de inserção, precisa vir dos partidos políticos. E essa reforma política também tem que trazer, definir e também esclarecer a sociedade civil que não é reforma política, não é só questão eleitoral. A reforma política faz parte, é uma mudança no sistema político brasileiro. Né? Então, tem que haver mudanças estruturais, estruturantes, como a gente costuma colocar. E essas medidas estruturantes, precisa o partido se voltar para essa discussão interna, nos ter o espaço à questão étnico-racial, à questão das mulheres. Não é? São segmentos que, historicamente, estão excluídos, excluídos dessa participação efetiva. Então, nós temos aqui algumas propostas que a gente vai tentar trazer. A alternância, como o senhor colocou, já tem alguma coisa avançada, né, nessa comissão especial, que é a alternância entre sexo, né, e raça. Quando a gente diz isso, tá dizendo o quê? Que nós precisamos tirar esse discurso um tanto demagógico da nossa participação, mas, de fato, nos momentos e nos espaços nós não estamos. Então, precisamos, dentro do partido, garantir as cotas para as mulheres e também as cotas para negros e negras. De que forma que vai se dar isso? A partir da sua organização dentro do partido, nos seus setoriais, no caso aqui em Brasília, nós temos o setorial de combate ao racismo, onde trazendo essa discussão, por meio, no momento da definição dos candidatos e candidatas, que haja esse exercício. Porque o que a gente tem visto historicamente, em função da questão econômica, não é? Primeiro, o fator econômico que traz embutido nessa discussão dessa participação nossa no processo eleitoral, nos afasta. Mas muito tem provado também que, mesmo sem essa questão econômica, a gente consegue transpor essa dificuldade com a nossa organização e a nossa exigência dentro do partido que garante esses espaços nas suas plataformas eleitorais, num processo de buscar os seus candidatos. Outro ponto lista fechada, lista aberta, lista flexível, isso não é de domínio, né, da população. Quer dizer, o que significa isso? O que garante essa lista? De que forma que vai garantir essa nossa participação? Não é? Outro aspecto é a questão da comunicação, a mídia. Quer dizer, os espaços que nós também teremos que garantir. Nós estamos no processo da discussão da Conferência de Comunicação, onde também colocamos esse item da reforma política nessa discussão da democratização dos meios de comunicação. Primeiro, garantir também esse espaço igualitário dentro na definição da nossa participação nos meios de comunicação, tempo de televisão, tempo de rádio, né? Tempo dos meios de comunicação. Esse tempo que nos é dedicado, ele é de uma forma até um tanto quanto indigna, vergonhosa, porque o tratamento é totalmente uma disparidade enorme. O que, você teve parlamentares, e especialmente nós mulheres, que não temos esse espaço igualitário? E mais, tivemos a semana passada, num seminário de mulheres, onde nós nem aparecemos na pesquisa. Nós quem? Mulheres. E mulheres negras mais ainda. Nem chega a estar na estatística de nós mulheres negras, de como foi o processo de eleição. O que traz essa pesquisa? Nós, mulheres, participamos nesse processo de garantir a nossa participação no parlamento. No processo, durante o processo, nós já somos, de alguma forma, descartadas, não é? E precisa isso deixar de existir. Então, primeiro pleito, que dentro dos partidos haja essa garantia, a nossa permanência, que tenhamos que, sim, dividir esse bolo entre nós negros e negras, porque nós somos, na maioria da população negra, com, também estatisticamente, mais de 50%. E onde nós estamos? E como estamos? Então, não podemos mais permitir de que essa juventude, que inclusive está sendo exterminada, né, nossa juventude negra, mas que ela tenha perspectiva de mudanças de fato. E mudanças de fato também se dá aqui pelo Parlamento. Então, você, comunidade negra, população negra, use desse momento tão importante, tão especial, que garanta, nos próximos 4 anos de legislatura, que a gente aumente esse contingente. E que essa reforma política, de fato, ela garanta a nossa participação. E também lembrando, senador, que o nosso deputado, né, Luiz Alberto também fez algumas propostas de que ele quer, na lista fechada, 30% das cadeiras da Câmara Federal seriam reservadas para negros, 15% para homens e 15% para mulheres. Isso é possível? É a pergunta. O que precisamos fazer para garantir essa participação? Por enquanto, era isso a minha participação. E gostaria também de dizer que nós, mulheres negras, que estamos organizadas, principalmente no Fórum de Mulheres Negras, precisamos de estarmos juntas e exigindo ir para a rua em todos os momentos, exigindo essa nossa participação. Obrigada.
Muito bem, senhora Jaciga. A pergunta que a senhora faz, eu respondo de imediato. Tudo é possível. Tudo é possível se houver pressão popular suficiente para que a reforma política, no momento que for aprovada no plenário do Senado e da Câmara, responda a essa expectativa. Pelo que percebi, a senhora defende a política de cotas, se sair a lista fechada ou aberta, enfim. A lista fechada, ela é feita pelos partidos e você vota daí no partido. Uhum. A lista aberta permite que você escolha nome por nome qual é o seu candidato, e você não votaria, então, somente no partido. A pergunta que fica, para os movimentos sociais, é mais importante a lista fechada ou a lista aberta? Mas pois aí vocês é que vão decidir no debate. Segundo, pelo que eu percebi, com muita clareza, a doutora Jaciga defende a política de cotas, que no momento de montar a lista fechada ou mesmo a lista aberta, porque ela vai passar pela convenção partidária, que embora a lista aberta, quem decide é a convenção. E essa lista é publicada e o eleitor vota em quem quiser, nesse ou naquele, e não somente uma vez na lista. Mas pelo que percebo, o que a senhora quer garantir é que com lista aberta ou fechada tenha no mínimo 30% de negros e negras. É isso?
Sim, sim.
O resumo aqui depois isso, da nossa configuração dos trabalhos.
Pois bem, porque há de convir de que se a gente... O que, que a gente está dizendo? Queremos estar. Ponto. De que forma? Com essa visibilidade e com esses direitos garantidos. Sabemos e lutamos muito de que significa uma discussão e um candidato e uma reforma política garantindo o papel importante do Partido dos Trabalhadores. Agora, essa necessidade, que é a nossa via condutora dos partidos políticos, não é? Precisa também estar aliado com a força do movimento social. O movimento social não pode ser visto mais como massa de manobra, como só aglutinação, mas ele tem que ter essa voz, tem esse processo que nós estamos construindo aqui. Não é? Então, esse movimento social tem que estar no parlamento, tem que estar nos partidos políticos, tem que estar em todos os setores de discussão e de formulação e de decisão. Então, no fritar dos ovos, que a gente quer é isso. Né? E vamos, sim, nos mobilizar, sabemos da pressão e da força que nós temos, e conclamamos o Brasil. Vamos estar nesse momento, todos os nossos espaços, garantir essa pauta nacional e internacional, aproveitando esse ano do Afrodescendentes, né? Que os olhares, está a nosso favor. Então, era para, minimamente, seria isso que nós queríamos estar colocando aqui.
Muito obrigado.
Muito obrigado.
Então, Jacira, passamos de imediato para o senhor, o dirigente sindical, presidente do Fórum Sindical dos Trabalhadores, senhor Lourenço Ferreira de Prado.